Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português é domingo, 7 de outubro de 2018. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Gabu com a rádio Sitchin Oku e com a Leste FM. Estamos em Buba com a rádio Papagaio, em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. E em Bissau estamos com a Pijigiti, a Capital FM. Na emissão deste domingo, no Espaço de Angola, vamos falar de cinema angolano. Domingo é tempo de saúde, a conversa com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Márcio Miguel e apresento as notícias. Hoje é dia de eleições no Brasil, em São Tomé e Príncipe, também há eleições. Vamos para já ao contacto do Oscar Medeiros em São Tomé e Príncipe e atualização sobre o processo de votação neste domingo.
A chuva que caiu nas primeiras horas do dia não foi suficiente para impedir a afluência dos eleitores santomenses às mesas de voto.
O processo aqui está correndo normalmente, está tudo calmo.
Há muita gente a votar?
Há muita aderência de pessoa, muita adesão de pessoa. Os eleitores estão a votar em massa, apesar que sempre essa chuva teve um bocado, estagnou o processo um bocado, mas está aí tudo bem.
Mais de 97 mil eleitores foram inscritos para votar nessas eleições em que o MLSTP-PSD, o maior partido da oposição santomense, pretende regressar ao poder com Jorge Bom Jesus a liderar o governo.
Penso que a campanha decorreu num clima de muito civismo, maturidade política do nosso povo. Mais uma vez estamos a dar uma lição de democracia que já tem 28 anos de rodagem e espero que hoje as coisas decorram com a maior lisura possível, que estas eleições sejam de facto livres, transparentes e credíveis.
Neste dia de voto, o líder do MLSTP-PSD não escondeu a existência de um acordo entre os partidos da oposição.
Sabe que ao longo destes 4 anos o país bipolarizou-se. A oposição criou afinidades e é natural que, em função dos resultados, portanto, mas há um acordo de princípio que nós respeitaremos.
Por isso, só uma maioria absoluta interessa ao ADI de Patrício Trovoada para continuar a governar São Tomé e Príncipe.
Os santomenses têm agora o destino de São Tomé e Príncipe nas suas mãos. Vamos deixar o povo santomense, assumir as suas responsabilidades dessa vez. Quer dizer que nós tivemos responsabilidades, nós como governo, a oposição teve as suas responsabilidades também, porque em democracia também a oposição tem sua responsabilidade durante 4 anos. Agora é a responsabilidade do povo dizer a quem o povo quer entregar o poder e vamos esperar.
Para além dos dois principais partidos políticos do país, concorrem ainda para essas eleições a coligação PCD-MDFM-UDD, liderada por Arlindo Carvalho, o partido Os Verdes de São Tomé e Príncipe, de Elsa Garrido, e o partido A Força do Povo, encabeçado por Martinho Stock. Os eleitores santomenses escolhem hoje um novo parlamento, novo governo central e regional e novos órgãos do poder local. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, com esta atualização sobre as eleições em São Tomé e Príncipe. No Brasil, Jair Bolsonaro, que é candidato presidencial, mostra confiança de que pode vencer a disputa pelo Palácio do Planalto ainda na primeira volta da votação deste domingo. Segundo a agência de notícias Reuters, Bolsonaro diz que tem já o apoio de 350 parlamentares que querem estar ao seu lado no eventual governo. Bolsonaro votou na manhã deste domingo numa escola pública na Vila Militar de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Por outro lado, o candidato do Partido Trabalhista, Fernando Haddad, diz que está confiante de que a eleição será resolvida na segunda volta. Haddad diz que vai procurar formar alianças com todos aqueles que querem contribuir para a construção democrática do país, no caso os candidatos Ciro Gomes, Marina Silva e Eric Meirelles. As últimas pesquisas de opinião colocam Bolsonaro em primeiro lugar com 40% e Haddad em segundo com 25%.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, domingo 7 de outubro de 2018. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio. No computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vários realizadores angolanos reclamam que há falta de apoio ao cinema angolano, que há censura, a qual afirmam é um obstáculo ao desenvolvimento do próprio cinema. Este é o tema que nos traz o Kim Chaliongo.
O cenário político dos últimos anos é o principal entrave para o desenvolvimento do cinema angolano. Os artistas falam em censura, bloqueios políticos, falta de apoios e principalmente de coerção à liberdade criativa. Moet Paciência, realizador e produtor do filme A Única Filha, diz que num passado recente faltou, e falta até o momento, alguma orientação aos artistas.
Fomos bloqueados durante um tempo politicamente por causa disso. Por quê? Porque tu fazes um filme, finalizas o filme na tua casa e depois colocas, pagas a tua publicidade, exibes na tua sala sem ninguém do governo ter o direito de poder supervisionar antes do teu filme. Por que que eles não tinham esse direito? Porque eles não te dão nada para te cobrar. Então nós tínhamos essa liberdade. Os nossos filmes muitas das vezes não passavam por uma vistoria, não passavam por exemplo, pelo IACAM, que é o órgão tutelado ao cinema, não passava por ali. Nós fazíamos os nossos filmes, Terramoto Tai Sabe, e para nós que lançamos os filmes naquela fase, nós fazíamos os filmes e saíam diretamente para as salas de cinema e vendíamos os DVDs sem qualquer tipo de orientação, sem qualquer tipo de supervisão. Era importante bloquearem-nos, mas não seria desse jeito, seria de uma forma mais inteligente, que era chamarem-nos e nos orientarem para vamos fazer assim, 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 passam a fazer desse jeito, para ver se o governo também passa a prestar mais atenção aos vossos filmes, porque só precisávamos de orientações. E nós não temos essa orientação, nós não tivemos isso.
Atualmente ainda existe censura no cinema angolano, porém feita de forma mais cautelosa, diferente dos anos anteriores. Explica Dorivaldo Fernandes, para quem, nos tempos que correm, a censura no cinema acontece de forma clássica, já que existem instituições como o IACAM, Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual, onde todo artista submete a sua obra para análise antes de ser exibida em qualquer sala do território angolano.
Olha, existe realmente a censura. Não de forma direta, porque pronto, estamos num estado supostamente democrático, mas existe essa censura e antigamente já foi muito mais forte, hoje praticamente já não tanto. Hoje já conversam mais conosco, jovem, cuidado. Depois existem aquelas políticas que se adotam, que funcionam muito como barreiras, não é? Por exemplo, você para realizar um filme tem que levar o guião, por exemplo, ao IACAM, e o IACAM aprovar o teu guião para você poder produzir, senão não te dão o visto de rodagem. Aí já estás a ser submetido à análise e, caso, claro, não interessar ao país que esse filme seja produzido, não vai ser produzido. Portanto, só para dizer que, de alguma forma, essa censura existe. Mas também nós temos sido um pouquinho teimosos, porque há produtores, há realizadores que produzem seus trabalhos e não levam para o IACAM analisar o guião. Bom, claro, também aproveitamos um pouquinho da desorganização, né? Porque o tal IACAM também tem alguma desorganização. e não consegue controlar toda essa... Há alguma desorganização que permite que a gente possa fazer os nossos trabalhos de serem produzidos do jeito, de alguma forma, que a gente quer em termos de mensagem.
Os contornos da censura no cinema e na televisão angolana sobrevêm de há mais de 15 anos, conforme relatos de artistas, a quando da participação da primeira Conferência de Cinema e Audiovisual, promovida recentemente pelo projeto Angola Comunica, no Centro de Formação de Jornalistas.
Mesmo dentro da TPA, isso aconteceu nos anos anteriores, quando nós gravamos o Sede Viver, nós gravamos uma cena na praia, em que o Fred Costa tinha de estar, ele está na praia, então tinha de estar sem t-shirt e tudo mais. Nós tivemos de voltar para gravar aquela cena, porque a TPA não aceitou passar a cena com o Fred Costa com tronco nu.
Tivemos um beijo,
exatamente.
Foi
exatamente. Houve também uma cena ainda no Sede Viver. Foi, na verdade, a primeira cena de amor explícito, não é? Que houve na televisão entre a Dicla e o Fred. Você não imagina a guerra que nós tivemos para poder ir no ar aquela cena. Aquela cena foi gravada, mas arranjam forma de tirar essa cena, não pode passar. Mas foi uma guerra terrível, então isso existe sempre. No ano passado, por exemplo, houve um filme que até meteu no ar, que foi para o ar esse ano, que é Pelos Olhos de Mariana, que o filme não correu bem, exatamente porque o filme foi descaracterizado, ou seja, o guião foi entregue à administração da TPA há 2 anos, o guião foi aceito e foi autorizado a filmar. Mas depois do filme estar pronto, fechado, pronto para ser exibido, o filme tinha que ir para o ar no sábado. Na sexta-feira, um administrador decidiu visionar o filme um dia antes de ir ao ar e mandou reeditar o filme. Ou seja, o filme foi descaracterizado. Por isso é que, desculpa, permita a minha expressão, foi a porcaria que foi no ar. Porque foi trocado, exatamente, o filme foi reeditado. Tudo porque era uma história em que o pai é alcoólatra, a mãe é zungueira, mas, no entanto, os filhos é que acabavam por sofrer as consequências de tudo isso. Na verdade, até o artista não pode fazer filme a pensar que se eu usar luta, se eu usar prostituição, é que vai vender. Então você não é artista, você é mercenário. Então o artista tem que fazer exatamente o que está na cabeça dele, tirar a imaginação para o papel. Por isso não tenham medo de fazer filmes de drama, de fazer filmes de romance, porque se for bem feito, com uma boa história, vai vender mais do que filmes de prostituição. Então o artista não deve ter limite. Por isso, se tiver um guião que não tem nada a ver com luta, não se preocupe. Se for muito bem executado, vai vender na mesma.
Dorivaldo Fernandes entende, por outro lado, que apesar das mudanças que se verificam no atual contexto político, não há ainda total liberdade de criação artística.
Se você, por exemplo, decidir agora fazer um filme com um conteúdo político, com certeza você não vai produzir esse filme. Podes até produzir. O próprio ator que fizer, o ator que você for chamar para participar do filme, vai ser o primeiro a censurar o filme por causa do sistema. Estás a ver? É certo que algumas coisas já estão a mudar, porque mudamos de presidente, algumas coisas estão a melhorar, sim. Mas ainda é embrionário falar que já existe, sim, total liberdade para produzir. E até porque, mano, vou-te dizer, o cinema é uma arma muito forte. O cinema pode mudar governos. Se você produzir uma história, o cinema dá golpe de Estado. Não é à toa que os Estados Unidos deixa sempre bem a indústria cinematográfica nos Estados Unidos. Porque se aquele pessoal se revoltar contra o sistema norte-americano, aquilo cai. Então é preciso controlar, é preciso, se você quiser governar, é como lá em casa, você precisa controlar, você precisa pôr um filho que consegue te passar as informações todas. Você precisa ter cuidado com aquilo que vai chegar para sua família, porque senão você não consegue gerir a família. Você não pode... E pronto, estamos a falar aqui de situações muito mais...
A qualidade técnica, artística, narrativa e literária dos filmes produzidos e realizados por angolanos é muito questionada em alguns círculos de intelectuais do país, inclusive em conferências de alto nível.
E com relação a essa questão de conteúdo, até porque nós estamos a falar que era a produção de conteúdo de rádio e TV, e nós podemos usar essa questão do ângulo da abordagem na relação do cinema. E essa questão não é que a gente não possa produzir filmes com violência. Agora, a forma como nós vamos produzir esse filme, levar para o conhecimento, porque os teus filhos, ou qualquer um, eu também tenho estado a assistir esse projeto da TV Zimbo. E realmente vejo isso. Agora, muitas vezes, a forma como esses filmes nos chegam até nós.
Exatamente.
Elas chegam simplesmente à violência, o contexto, o conteúdo de violência.
Sim.
E não nos trazem mais nada de novo que nos faça depois refletir em torno dessa abordagem que foi a violência.
Grande.
Então nós temos que olhar pelo ângulo da abordagem, que é para depois podermos contestar. Se não vamos estar sempre a criticar, não podemos falar de violência, nós podemos falar de tudo quanto a gente quer falar no filme. Até porque a criatividade, nós não podemos induzir as pessoas a escreverem só sobre violência ou só sobre amor. Cada um vai escrever aquilo que lhe interessar. Então, se vocês, realizadores, acham que nesse momento querem tratar da questão da violência, podem tratar. Agora, a forma como vocês nos transmitem essa questão da violência é que deve ser tomada em conta.
Kieskel é docente universitário, trabalha em cinema e televisão em Angola há mais de 16 anos. O guionista e produtor salienta que os filmes violentos e pobres de conteúdo têm sido forçados pela falta de políticas de apoio à produção cinematográfica, daí que as películas clássicas não têm assistência do público.
Não é porque queremos... Alguma coisa por trás nosso funciona isso. Atenção, não sou a favor disso. Não gosto, nem partilho. Mas, alguma coisa psicologicamente, socialmente, culturalmente, às vezes, acaba nos afetar um bocadinho para isso. Que nos leva até esse ponto. Da nova geração de cinema começar a incluir isso. Maud falou muito bem aqui também. Hoje todo mundo quer vender. Não há ninguém, dificilmente encontrar verba disponíveis para isso. Então, querem público. Uma vez estava numa discussão, não vou falar aqui nomes, não convém, e nós estamos a apontar erros, alguns erros que eu acho de conteúdo, não sei o quê. A resposta foi, aí é, mete o meu filme no São Paulo, vai ver quantas pessoas vão bater palma. Ou seja, na verdade, na realidade, esta é a realidade que se quer, você quer vender. Infelizmente ficamos refém a isso, quer vender. Se eu meter no cinema, não sei o quê, e ter lá 50 pessoas, sei que vai entrar um no meu bolso. Então, aqueles filmes que são um bocadinho mais clássicos, como eu disse, como é, novela, romance, né? Coisas do gênero, quase que não é que nós não sabemos fazer romance. Não, se calhar não é isso. Muito bem feito ela pode dar. Uma vez eu fui assistir um grupo de teatro angolano, que fez o Mercador de Veneza. Mercador de Veneza, um grupo de teatro angolano. Não é que não foi mal, foi até bom, mas só saiu de lá chateado. Porque o nosso teatro não é assim. Eu costumo dizer, nosso teatro, às vezes a nossa televisão tem essa. Nós temos quatro dimensões. Tem as três paredes que fecham lá o tal quadro. Tem uma quarta onde nós participamos. Quantas vezes fomos ao teatro, nós falamos mesmo, não sei o quê. Às vezes nós estamos a sentir isso. Acontece muito isso. Às vezes nos faz... Atenção, essa realidade não é só aqui em Angola. Se olhares um bocadinho para aqui, para o norte, nosso vizinho do norte, a realidade é quase a mesma. Também existe lá pessoas tipo tunesas, o teatro é quase igual, as coisas são quase iguais. Mas as questões agressivas, temos que começar a repensar. A nossa história, a nossa questão em termos de sociedade, não só, acaba por influenciar um bocadinho nisso. Então, nós temos que abrir um bocadinho mais a mente, explorar outros caminhos. Mas a realidade é difícil fazer isso. Eu não vou fazer um filme para guardar na minha casa. Eu tenho guiões meus, não entra violência, mas não gravo. Porque vou gravar, vai dificuldade para fazer, para começar. E depois vai assistir onde?
A qualidade não é uma preocupação primária dos fazedores do cinema. Dorivaldo Fernandes, produtor e realizador, recua no tempo para explicar que a pobreza de conteúdo dos filmes acompanha a gênese do cinema angolano. O cineasta ressalta que o binómio qualidade-comércio tem estado a baralhar os artistas, já que o cinema é uma arte comercial e que a sua produção implica custos elevados para quem o faz e sem o apoio das entidades privadas e públicas. Todavia, este realizador discorda da ideia segundo a qual os meios técnicos e tecnológicos, recursos escassos em Angola, determinam a qualidade do filme que se produz no país.
A história do cinema diz que os primeiros filmes, os filmes que começaram a vender, que era na altura do cinema do Poeira, os filmes que mais vendiam eram aqueles filmes com conteúdos banais, aqueles que mostravam o corpo da mulher, os filmes de luta, estás a ver? Aquelas histórias sem algum conteúdo ou com mensagens, porque aquilo não interessava as pessoas. Então, o cinema teve que enverdar para histórias ou para conteúdos mais comerciais. Isso é próprio, é da natureza, do comércio, do negócio, não é? E nós não temos como fugir a essa realidade. Agora, há aqui, na nossa realidade, há aqui uma questão que, de certa forma, coloca-nos meio baralhados entre a qualidade técnica, a mensagem ou o conteúdo do filme e o comércio. Nós não podemos esquecer, acima de tudo, para além de sermos artistas, nós estamos a trabalhar com uma arte comercial. E se nós temos custos, temos despesas, nós temos que saber rentabilizar aquilo que nós fazemos. Agora, é claro que você, ao fazer o teu trabalho, você tem que optar, tem que saber, bom, eu vou fazer o meu filme direcionado para esse público, ok? Esse público gosta de conteúdos bem mais trabalhados, então vou fazer um filme nesse sentido. E só para acrescentar ali, aquela questão da criatividade, e falou-se muito aqui, a questão da criatividade nem sempre está relacionada só com o guião bem mais com explosão e não sei o que. Um filme, um romance, uma história de época pode ser muito bem conseguido a nível de criatividade, mesmo sem teres que fazer um guião muito caro. Você pode contar um filme. Olha, eu vi um filme, um ator dentro de um caixão, mas prendeu a atenção do público até o final do filme. Às vezes a criatividade não está na quantidade de meios que você vai utilizar no filme.
Mauete Paciência discorda das correntes do pensamento que entendem que a qualidade técnica do material de produção cinematográfica nem sempre determina a qualidade do produto final e que é consumido pelo público. Público este que, via de regra, melhor se identifica com filmes que documentam algumas situações sociais da realidade angolana, muitas vezes desprezadas pelas autoridades. A criminalidade violenta, a violência doméstica, a prática de feitiçaria, entre outros, são os temas mais comuns no cinema angolano. O artista entende que, no âmbito da sua liberdade criativa, não é justo que a sociedade determine o género do filme que deve produzir, nem tampouco a forma como concebe e retrata o cotidiano em películas.
Eu fico triste quando muitos fazem filmes para depois desperdiçar o filme, não ter nenhum futuro, não render nada. Sendo um comercial quer fazer alguma coisa que lhe dá rentabilidade. Todos os países que nós conhecemos, os fortes do cinema, com que fôssemos bloqueados, porque nós fazíamos os nossos filmes e tínhamos a liberdade de trazer as nossas histórias. Tínhamos a liberdade de contar a realidade angolana. Muitas das vezes eu já ouvi o Tonton em algumas entrevistas. O Tonton já temos boas relações, enfim, em algumas viagens nós fizemos, enfim, onde questionaram, mas espera, o teu filme, isso acontece no teu país, Tonton, isso acontece pior, muito mais ainda. O problema é o quê? O problema é que os gêneros do filme dependem. Eu, se não tenho queda para fazer romance, vocês não podem me pedir para fazer romance. E porque eu sei que romance não vai render, está a entender? Por quê? Porque o brasileiro já faz bem. Então, eu tenho que fazer algo que eu sei. Eu devo fazer algo que eu sinto, que é a minha queda. Se é mais fácil eu falar do meu vizinho, que é um embriagado, um bêbado, que bate todos os dias na mulher, e ajuda-me a realizar aquele filme, eu vou realizar. Está a entender? Então, isto depende muitas das vezes. Quando eu falo, isso não tem nada a ver da falta de qualidade do nosso filme. Isso não quer dizer, por termos optado em filmes do gênero, é que o nosso cinema não tem tido qualidade. Não é isso, manos. Esqueçam isso. São mesmo aspectos técnicos e produção. Nós podemos fazer filme de violência. Cidade de Deus está aí. Cidade de Deus, Cidade dos Homens, enfim, esses filmes brasileiros. Retrataram uma realidade deles, que acontece nas favelas. Teve sucesso ou não teve? Teve sucesso. Tanto que foi uma das revoluções do cinema brasileiro. E foi um filme de custos muito baixos. Foi um filme feito nos bairros. Eles descartaram aquelas tecnologias todas e foram buscar aquilo que é a realidade das favelas. Não podemos estar aqui a dizer que nossos filmes são muito violentos, enfim, tínhamos que mostrar romance. Não, isso não é. Isso é que é lavagem cerebral. Isso é que eu, como realizador, não aceito. Porque eu devo fazer aquilo que artisticamente me convém. E não aquilo que as pessoas querem que eu faça. Certo? Eu aí deixo de ser um realizador, deixo de ser um criativo. Agora, claro que o nosso universo somos muito poucos. E nesses poucos, provavelmente a maioria vai seguindo sempre a bala daquilo que tem sido rentável. Se o Mauete fez um filme, houve muita violência e teve sucesso, provavelmente os demais também querem fazer a mesma coisa, porque isso acontece mesmo na música. Se um lançar um estilo que fez sucesso, todos vão lançar a mesma coisa. Isso acontece, nós conhecemos essa realidade nossa. Está a entender? Então, é só por essa razão que tem acontecido essas coisas.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora a música, falando de cinema, vamos ficar com Sandra Cordeiro, Difícil Ser Feliz, da banda sonora da famosa telenovela angolana Jukulumesu.
Quero que o tempo passe, quero esquecer o embate, esse que me corrói a alma. Quero subir no salto, quero andar no alto, sem ter que cair quando acordar. Não quero fugir quando me sentir só. Vou assumir o que sou. Não quero fingir quando me sentir mal. Venha onde eu for. É duro, mas é mais seguro. É tudo que eu quero pra mim amanhã. O meu caminho, tu sabes que eu vou muito longe. A vida é mesmo assim. Eu colho o que planto. É mais seguro. É tudo que eu quero pra mim amanhã. Há uma página pronta pra ser virada. Com um sorriso meu estampado. Tudo que que eu quero pra mim.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 7 de outubro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a Nova Rádio Paz. Na Beira é a Rádio Pax. Estamos também ainda em Pemba. Podem ouvir-nos em FM na Guiné-Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sichanouco em Gabu, também a Leste FM em Gabu, e em Bube, a Rádio Papagaio. Na apresentação, a Ana Guedes, após as notícias do mundo, a conversa aos domingos de saúde com a doutora Graça Matinha. E depois vamos conversar com os amigos ouvintes. Ele é hoje de Moçambique e é também músico. Para já, uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mães Miguel, novamente com as notícias. E começamos em São Tomé e Príncipe, país que tem hoje as suas eleições. Óscar Medeiros.
A chuva que caiu nas primeiras horas do dia não foi suficiente para impedir a afluência dos eleitores santomenses às mesas de voto.
O processo aqui está correndo normalmente, está tudo calmo.
Muita gente a votar?
Há muita gente, há muita aderência de pessoa, muita adesão de pessoa. Os eleitores estão a votar em massa, apesar que sempre essa chuva teve um bocado, estagnou o processo um bocado, mas está aí tudo bem.
Mais de 97 mil eleitores foram inscritos para votar nessas eleições em que o MLSTP-PSD, o maior partido da oposição santomense, pretende regressar ao poder com Jorge Bom Jesus a liderar o governo.
Penso que a campanha decorreu num clima de muito civismo, maturidade política do nosso povo. Mais uma vez estamos a dar uma lição de democracia que já tem 28 anos de rodagem e espero que hoje as coisas decorram com a maior lisura possível, que estas eleições sejam de facto livres, transparentes e credíveis.
Neste dia de voto, o líder do MLSTP-PSD não escondeu a existência de um acordo entre os partidos da oposição.
Sabe que ao longo destes 4 anos o país bipolarizou-se. A oposição criou afinidades. E é natural que, em função dos resultados, portanto, mas há um acordo de princípio que nós respeitaremos.
Por isso, só uma maioria absoluta interessa ao ADI de Patrício Trovoada para continuar a governar São Tomé e Príncipe.
Os santomenses têm agora o destino de São Tomé e Príncipe nas suas mãos. Vamos deixar o povo santomense assumir as suas responsabilidades dessa vez. Quer dizer que nós tivemos responsabilidades, nós como governo, a oposição teve as suas responsabilidades também, porque em democracia também a oposição tem sua responsabilidade durante 4 anos. Agora é a responsabilidade do povo dizer a quem o povo quer entregar o poder e vamos esperar.
Para além dos dois principais partidos políticos do país, concorrem ainda para essas eleições a coligação PCD, MDFM, UDD, liderada por Arlindo Carvalho, o Partido Os Verdes de São Tomé e Príncipe, de Elsa Garrido, e o Partido A Força do Povo, encabeçado por Martinho Stock. Os eleitores santomenses escolhem hoje um novo parlamento, novo governo central e regional e novos órgãos do poder local. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Enquanto isso, no Brasil, Jair Bolsonaro, que é candidato presidencial, mostra confiança de que pode vencer a disputa pelo Palácio do Planalto ainda na primeira volta da votação deste domingo. Segundo a agência de notícias Reuters, Bolsonaro diz que já tem o apoio de 350 parlamentares que querem estar com ele no eventual governo. Por seu turno, o candidato do Partido Trabalhista, Fernando Haddad, diz que está confiante de que a eleição será resolvida na segunda volta. Haddad diz que vai procurar formar alianças com todos aqueles que quiserem contribuir para a construção da democracia no país, no caso os candidatos Ciro Gomes, Marina Silva e Eric Meirelles. Por último, neste bloco de notícias, a Coreia do Sul diz que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, concordaram em organizar uma segunda cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte o mais breve possível. O encontro de Kim e Trump tem como ponto central a desnuclearização da Península Coreana.
Atualidade noticiosa aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 7 de outubro de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E vamos agora ficar nos próximos minutos com a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de bons hábitos da saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Hoje vamos saber bons hábitos para se ter uma boa saúde e uma boa disposição. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também estejam bem.
Boa saúde e boa disposição, doutora, para começarmos então este programa.
Pois, Ana, hoje vamos falar de um tema muito importante. Não vamos falar de doença como tal, mas vamos falar dos bons hábitos de vida, não é?
Uhum.
Que, na verdade, são o fundamento para que nós tenhamos uma boa saúde. Ter um corpo e mente sã é muito importante porque garante que nós possamos desempenhar as nossas atividades com mais e melhor qualidade.
Portanto, doutora, vamos começar pelo princípio, por assim dizer. Qual é um dos hábitos fundamentais para que se tenha uma boa saúde, ou o melhor possível, não é? Aquilo que depende de nós, que não é uma questão, por exemplo, genética, e de boa disposição?
Olha, Ana, antes de responder a sua questão, permita-me dizer que ter hábitos de vida saudáveis não é muito complicado, não é? Mas é preciso que nós tenhamos disciplina. A disciplina é o passo fundamental para nós termos hábitos de vida saudáveis e, acima de tudo, nós temos um compromisso connosco mesmo e com a nossa saúde. E isto torna-se muito importante porque tem influência no nosso rendimento profissional, nos nossos estudos e em todas as outras atividades que nós desenvolvemos.
Uhum.
Nós sabemos que há muitas doenças, que um dos fatores de risco, por exemplo, é a obesidade ou a falta de exercício e por aí fora. Daí que é muito importante nós cuidarmos de nós para podermos melhor servir ao próximo. Se nós não estamos bem connosco mesmo, se a nossa saúde não está bem, nós não temos como prestar um serviço de qualidade.
Também já então, agora, antes de passar então a essas questões, doutora, também de dizer que muitas vezes as pessoas sentem-se na sua, o que eles chamam, a zona de conforto, e é difícil às vezes mudar de hábitos, mas não custa nada.
Exato.
Doutora, se a gente mudar Exato. Um hábito de cada vez, eu acho que a nossa saúde e a nossa disposição só agradece.
Exatamente, Ana. E a mudança de hábito é nada mais nada menos que um compromisso que nós fazemos,
uhum.
não é? Pode ser difícil no início, mas depois de uma semana, duas semanas a fazermos sempre a mesma coisa, acaba se tornando um hábito e a pessoa já passa a fazer sem nenhum esforço. Portanto, vale a pena pegar uma coisa, tentar incorporar na nossa vida, no nosso dia a dia e gradualmente ir incorporando outros elementos e isso já é muito importante. Ao final de 6 meses, ao final de 1 ano, a pessoa há de constatar que fez várias mudanças, que às vezes são mudanças muito pequeninas e muitas vezes que nós nem que não requerem um esforço muito grande, só que como estamos em zona de conforto, acabamos não fazendo essas mudanças.
Doutora, não falando de uma mudança que requer muito esforço, sobretudo para pessoas que precisam de a pensar que têm que mudar estes hábitos, uma das coisas que eu acho que as pessoas esquecem muitas vezes e que eu acho que é fundamental, por exemplo, para o nosso corpo, é a questão de hidratação, é a questão das pessoas beberem água. Já nem falamos em exercícios físicos. Doutora, falando das coisas que as pessoas podem mudar aos poucos, o que é que...
Olha, Ana, é verdade. Eu ia mesmo começar pela alimentação no geral, não é? Nós temos o hábito de nos alimentar mal. Quando eu digo alimentar mal, não é só não comer os alimentos adequados, mas também é não comer quando o corpo precisa. Nós muitas vezes ficamos mergulhados no trabalho, nos nossos afazeres do dia a dia, e acabamos deixando a alimentação para uma outra hora, quando nós achamos que estamos em melhores condições para comer. Isso é um hábito muito mau. O corpo precisa se alimentar, o corpo, para ter a energia, para trabalhar, tem que ter os nutrientes necessários. Portanto, para começar, eu ia dizer que ter uma alimentação regrada, comendo os alimentos adequados, já falamos em outros programas sobre o tipo de alimentos que o organismo precisa, não é que seriam os carboidratos, as proteínas e por aí fora. Mas também ter a pessoa tem que respeitar os horários de refeição, a pessoa tem que saber que ao acordar tem que tomar um chá, um pão, um pequeno almoço normal, não precisa ser um pequeno almoço muito rico, depois tem que fazer uma refeição ao meio-dia, depois tem que fazer lanches entre as refeições, talvez com uma frutinha, alguns cereais, falo de coisas simples como um amendoim ou uma castanha, que são coisas que são bastante disponíveis no nosso meio. Não precisam ser coisas muito, muito elaboradas e muito especiais. Mas aquilo que a pessoa consegue ter, a pessoa tem que garantir que coma em quantidades adequadas e nas horas adequadas. Isso é um bom princípio. Indo para a questão da água. A água é muito importante para o nosso bem-estar. O nosso organismo é constituído 80% de água e nós precisamos de água para poder manter as nossas funções vitais. Então é importante que as pessoas bebam água, as pessoas têm que se hidratar, não é? E visto que a pessoa tem que beber pelo menos entre 6 a 8 copos de água por dia, que é para poder manter um bom funcionamento do seu organismo. Para tudo o que nós fazemos no organismo, nós precisamos de água. Então a água é fundamental.
Portanto, alimentação, água é fundamental. Exatamente. Temos exercícios, agora temos, por exemplo, a questão de exercício físico, não é?
Tem a questão de exercício físico. Olha, exercício físico também é muito importante. O corpo precisa estar sempre em movimento, precisa de gerar energia através da atividade física. E quando eu falo de atividade física, não falo necessariamente da pessoa estar inscrita num ginásio. Uma caminhada de 30, 45 minutos por dia já ajuda bastante a ter um bom funcionamento do corpo, a combater o sedentarismo, a combater até a obesidade. Portanto, é muito importante que as pessoas cultivem o hábito de fazer exercício físico. Caminhar, subir as escadas ao invés do elevador ajuda bastante. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas que, para irem ao terceiro andar, usam o elevador. O terceiro andar não é tão difícil, pode substituir o terceiro andar por escada e isso já ajuda bastante. Então, são pequenas coisas que as pessoas têm que começar a incorporar no seu dia a dia, mas que a longo prazo vão ter benefícios muito grandes para a saúde. Sem dizer que a atividade física melhora bastante a nossa imunidade, e a nossa imunidade é o que vai garantir que o nosso corpo esteja preparado para combater as diferentes infecções a que nós somos vulneráveis. Portanto, a atividade física também é muito importante.
E faz também bem à disposição, doutora, porque muitas vezes quando as pessoas estão embaixo, deprimidas, fazer uma caminhada às vezes ajuda a clarear as ideias e ajuda também as pessoas a ultrapassar essas fases menos positivas da vida.
Exatamente, exatamente. A Nana está muito certa. A atividade física dá uma disposição, dá uma energia para nós enfrentarmos os assuntos do dia. E é importante nós incorporarmos isso no nosso hábito de vida. O outro aspecto que eu vou me referir, que muitas vezes passa despercebido na nossa vida, no nosso dia a dia, é a questão do descanso e do sono adequado. Nós reclamamos muito, estou cansada, sinto-me cansada, porque isto e aquilo, mas nós não nos damos tempo de descansar o suficiente. E descansar o suficiente, às vezes, é no meio do dia, a pessoa está fazendo um trabalho que requer bastante atenção, dar-se 15 minutos em que a pessoa não abstrai-se completamente e está a descansar o corpo, está a descansar a mente. Isso é muito importante também. A questão do sono também é muito importante. Nós temos o hábito de ficar a ver
televisão,
ficamos na internet até muito tarde e o resultado disso é que dormimos 4, 5 horas. 4, 5 horas não são suficientes para o nosso organismo descansar e revitalizar as energias para um novo dia. Então nós temos que nos dar tempo de descanso, pelo menos de 6 a 8 horas. A pessoa deveria descansar, deveria dormir, que é para poder recarregar as baterias e estar pronta para um novo dia. Isso também garante uma longa vida à pessoa, não é? E também está mais do que provado que tem uma influência em relação à melhoria da imunidade e o combate de doenças. Portanto, é preciso as pessoas dormirem o suficiente. E sempre que a pessoa se sentir cansada, a pessoa tem que descansar. A pessoa não se pode sentir culpada por tirar uma soneca da tarde, de meia hora.
Ou seja, doutora, não se pode ir para além dos limites do corpo. Ou seja, as pessoas têm que aprender a conhecer o seu próprio corpo. Por outro lado, há também a questão do fumar e do beber, não é, doutora?
A questão do fumar e do beber. Eu já ia lá, Ana. A questão do fumar e beber também é muito importante. A nossa sociedade, infelizmente, hoje em dia, está... Bom, já não presta muita atenção para essa questão do fumar e beber. Falo principalmente da camada jovem. Os jovens têm estado a fumar mais, a beber mais. Mas essas são dois hábitos que são muito nocivos para a nossa saúde. E há muitas doenças que são associadas ao álcool e ao tabagismo. Então, é preciso as pessoas beberem com moderação, é preciso as pessoas também fumarem com moderação, porque isto vai por si só, já vai evitar que as pessoas tenham muitas doenças. Posso dar exemplo, por exemplo, do cancro do pulmão, que uma das principais causas é o fumo de cigarro. Então, as pessoas têm que moderar, têm que saber que
tudo possível, em doutora, pode levar a problemas, claro.
Há problemas, exatamente.
E se puderem, deixarem de fumar e deixarem de beber, porque não? Muitos de nós fumávamos e deixámos de o fazer por uma questão de saúde. Doutora, nestes segundos finais, qual é a sua grande dica em termos de ter uma boa saúde?
Olha, Ana, uma dica que eu ia deixar, bom, já falamos um pouco no início, é que pequenas mudanças a cada dia podem trazer resultados muito bons no final de um determinado período. Portanto, a pessoa não fica à espera do momento certo para fazer uma mudança, como começar a beber mais água. Isso é automático, não requer muito esforço. Infelizmente, a água é uma daquelas coisas que é bastante disponível. Então, é preciso a pessoa começar e estar consciente que está a fazer mudanças, porque isso também vai ajudar e a motivar a pessoa a manter-se naquele ritmo de mudar e ter hábitos de vida saudável. Agora, outra coisa que é importante nós falarmos, quando falamos de hábitos de vida saudável, é a questão da pessoa, para além de descansar, comer bem e fazer exercício físico, a pessoa tem que se divertir, não é? Porque uma pessoa que tem a vida muito monótona e fechada pode ter sérios riscos de entrar em depressão e por aí fora. Então a pessoa precisa de momentos de lazer, um momento em que a pessoa muda a rotina, esquece o trabalho, esquece os problemas, seja uma conversa banal com uma amiga, seja uma caminhada, qualquer coisa que distraia a pessoa. Então, o divertimento também é bastante importante. E nós não podemos ignorar essas coisas. Felizmente, são coisas que não precisam de muitos recursos para nós fazermos e vale a pena, porque só vai trazer benefícios para a nossa vida, Ana.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Para a semana voltaremos aqui com mais um episódio de saúde. Até lá, desejamos a todos os votos de uma boa saúde. Para si também, doutora Graça, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa saúde para si também, para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos, e de adotar hábitos de vida saudáveis.
Depois da saúde, o espaço dos amigos ouvintes, e hoje a Daniela Steski vai trazer-vos aqui o nosso amigo angolano Nick Soulplay.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no espaço do ouvinte eu tenho o prazer de entrevistar o artista moçambicano Nick Soulplay. Nick, seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde, eu sou o Nick Soulplay, artista moçambicano da cidade da Beira. Estou a residir aqui na capital, cidade de Maputo.
Você começou a cantar Kizomba em 2007 e hoje já tem 9 músicas gravadas. Elas fazem parte do EP Gato Preto. Como é que você entrou em contato com a Kizomba, que é um gênero musical de origem angolana, Nick?
Eu comecei a me apaixonar pelo estilo Kizomba desde criança, né? Ouvindo artistas musicais como Tabanca Jazz, Irmãos Verdade e outros por aí. Então, acabei por me apaixonar e agora estou a fazer o show que zomba.
Vamos conferir um trechinho agora de Não Quero Te Enganar.
Com a nossa relação, eu joguei que o mundo acabou. Sempre lutei por esse amor e não tinha mais sentido sem ti. Agora que voltar,
nem que as suas músicas são românticas. É você quem escreve a letra das suas músicas?
Exatamente, escrevo sozinho mesmo.
E da onde que vem a sua inspiração?
A inspiração vem da natureza, porque a natureza me inspira.
Você tem 23 anos, você assim já teve bastante experiências românticas, ou é uma coisa assim mais introspectiva que você pensa e daí usa a sua imaginação para escrever as letras? Como é que é? Imaginação ou experiência?
Vem de uma mulher muito especial que está na minha mente, não posso dizer o nome, mas essa mulher me inspira. É uma mulher que está no meu Facebook mesmo aí. Não posso dizer, mas ela sempre traz inspiração para mim quando olho para ela.
Entendo. E você sempre soube que você queria escrever músicas românticas?
Sim. Porque eu sou romântico.
Bom, vamos conferir então um pouquinho agora de Sempre Vou Te Amar.
Baby, yeah. Oh, yeah. Menina linda, eu não quero te ver chorar por quem não te dá valor. Além do mais, te causa dor. Tu és tão linda, muito gira, és especial. Contigo eu quero estar. És tão linda, muito gira, és especial. Contigo eu quero estar, oh baby, para cuidar de ti, fazer-te bem feliz, amar-te como ninguém mais. Um dia te amo,
quero que tu saibas que sempre
Nick, você é compositor, produtor, cantor. Isso te dá muita liberdade de criação e controle sobre a música, né? Hoje em dia isso é comum?
É comum, é comum. É um esforço muito grande, porque não é fácil produzir e compor várias instrumentais. Então, é um trabalho muito grande mesmo. Muito grande.
Há quanto tempo que você já faz isso?
Há 5 anos estou a lutar no mundo da música, mas nunca tive a oportunidade. Estou a furar o mercado cá em Moçambique. Tudo está a certo.
E eu sei que você tem interesse também de chegar no mercado português. Você já tem alguma música já tocando em Portugal ou ainda não? Mas, claro, com planos de chegar lá.
As músicas já estão a tocar em Portugal. Só que, infelizmente, eles ainda não me conhecem. Ainda não tenho a oportunidade de chegar lá porque não tenho um patrocinador.
Entendo. E nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e eu quero saber aí dos seus planos. Você tem algum show agendado? Quais são os seus planos aí agora para o fim do ano?
Tenho show agendado na Cidade da Beira no mês de dezembro, data 15, no Novo Cine. Na cidade de Maputo também, no Gil Vicente, tem um show no dia 22 de novembro. Tenho 2 shows agendados para este ano.
Tá ótimo, olha, Nick, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte, desejo muita sorte para você e volte sempre.
Oh, muito obrigado, espero que Deus te abençoe e muito obrigado pelo convite, espero que continue a trabalhar dessa maneira porque é especial, muito obrigado mesmo, é de fundo do coração.
A Voz da América aqui a conversa com o amigo moçambicano Nick Soplay, de quem vamos escutar Sempre Vou Te Amar.
Menina linda, eu não quero te ver chorar por quem não te dá valor, além do mais te causa dor. Tu és tão linda, muito gira, és especial, contigo eu quero estar. És tão linda, muito gira, és especial, contigo eu quero estar. Oh baby, para cuidar de ti, fazer-te bem feliz, amar-te como ninguém mais, um dia te amou.
Quero que tu saibas que sempre vou te amar, sempre vou cuidar de ti. Baby girl, quero que tu saibas que sempre vou te amar, sempre vou cuidar de ti.
Me engana com outras, dizendo que vai mudar, mas nunca muda não, ele só sabe usar. Na cama, no fundo te engana, mas nunca muda não, ele só sabe usar. Eu prometo dar-te o mundo e amar-te para sempre. Eu prometo dar-te o mundo e amar-te para sempre.
E nos despedimos com o Nick Soulplay, Sempre Vou Te Amar. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 7 de outubro de 2018, para todos os votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos aqui à antena para vos trazer mais notícias do mundo, de África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.